Nós estamos no mês de aniversário da nossa igreja, 66 anos da IBB. Deus tem feito grandes coisas em todo esse tempo. O Senhor tem agido, o vento do Espírito tem nos guiado, a gente tem visto os milagres de Deus moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter, moldando a nossa igreja e moldando vidas para a glória dEle. Nesses 66 anos, a gente tem crescido, caminhado para uma igreja discipular. E a gente tem trabalhado com cinco verbos que representam as ações nossas, como nós aplicamos a nossa visão e a nossa missão como igreja. Vocês lembram quais são os cinco verbos? Vai ser colocado na tela. O mês que nós estamos é o do sempre mais um, o ano, né? O ano do mais um, e o mês é forte declarar isso que sempre, sempre, sempre mais um. Nós vamos trabalhar multiplicando essas raízes nossas e nós vamos alcançar novos horizontes. Os nossos cinco verbos, eu queria que você lesse comigo quais são eles. Alcançar, acolher, cuidar, preparar e multiplicar. Domingo passado, o pastor Troiman pregou no primeiro verbo, Atos 1:8, à noite. De manhã, o pastor Roberto Lai trabalhou conosco Atos 2:42, essa comunhão da igreja de Jesus. Mas quando a gente fala em acolher, a gente tem que pensar o que isso significa. Você já foi em algum lugar que você foi convidado por alguém para estar ali num encontro, numa família, um colega de trabalho, e de repente chegou naquela casa e você se sentiu estranho? Ou de repente numa reunião, numa grande reunião, ou num culto, numa igreja, e você chega lá e de repente você se sente estranho porque você não está vestido adequadamente. Você fala, meu Deus, está todo mundo vestido num padrão certinho e eu estou aqui, né, me sentindo nu. Isso já aconteceu com você de repente lá na faculdade, na universidade, você vai para um grupo, aquele grupo tem uma linguagem própria. A galera tem umas gírias, um parangolê meio estranho lá, você não entende do jeito que eles falam, você fica meio perdido, você jovem, meio adolescente, dizendo, o que esses caras querem dizer? Que gíria louca é essa? E você fica perdido. Já aconteceu com você de ir em algum lugar assim se sentir estranho? Parece que tinha protocolos bem definidos, regras que todo mundo conhecia, menos você. Compartilha com a pessoa do lado, se você teve uma experiência dessa, se veio na tua memória uma experiência desse tipo. Faz isso aí, compartilha. Eu lembro de situações assim. Lembro na universidade, na verdade, não nos primeiros anos, mas eu lembro quando eu assumi o Ministério de Adolescentes aqui na igreja, resolvi voltar para a universidade, queria estar, né, enturmado com a galera. Então vamos para a universidade. Aí fui fazer o curso de sociologia aqui na reitoria. Acredita, eu era o sujeito mais estranho que tinha. Primeiro porque eu era muito tradicionalista, assim, de roupas, calça social, com vinco. Sabe o que é calça com vinco? Né? Camisa e tal. Eu entro na sala de aula no curso de sociologia da comunicação. Era um ET. Todo mundo virou, olhou e falou, quem é esse ser estranho que aparece de camisa e calça social com sapato e vinco? Experiências terríveis. Uma hora eu conto aí para a galera da juventude as experiências que foi fazer sociologia, algumas disciplinas de sociologia aqui na reitoria. Mas é muito estranho, não é? É muito estranho a gente se sentir assim. Volta para Atos. Abra sua Bíblia lá em Atos. Nós vamos dar continuidade naquilo que o pastor Troiman nos chamou no domingo à noite, atenção. Foi ali que o Espírito Santo tocou meu coração para alinhar essa mensagem aqui. E durante a semana Deus me incomodou muito e trabalhou meu coração aqui em Atos. Pastor Troiman, ao pregar no domingo à noite, em Atos 1, no capítulo 1, versículo 8, ele leu o texto, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O pastor Troiman nos trouxe um ensino, uma revelação muito, muito interessante. Ele diz que o livro de Atos é um livro que faz a transição dos tradicionalismos da lei, que foram gerados ali da lei, para a graça. Essa transição. E aí o que Deus colocou no meu coração foi trabalhar duas figuras, duas imagens muito importantes e dois personagens para a gente hoje aprofundar. O nosso tema da mensagem hoje vai ser do quartel tradicionalista A família acolhedora. Tem uma imagem que revela um pouco mais disso graficamente. Dessa realidade da lei que gerou todo um tradicionalismo, que gerou tantas regras, por zelo, por cuidado, para uma família acolhedora. O quartel é algo muito precioso, muito importante. O quartel precisa de leis, de regras muito bem estabelecidas. Eu tenho famílias militares e eu lembro deles me explicando de tudo aquilo. Por que é tão importante? Prevenir, estar pronto, estar disponível, ação rápida, não dá tempo para pensar. Ele serve uma finalidade, o quartel tem um propósito. Mas quando nós pegamos as regras de um quartel, o estilo de vida de um quartel e colocamos dentro de uma casa, dentro de uma empresa ou dentro de uma família, nós vamos distorcer propósitos. O que aconteceu é que a lei foi sendo tão imposta e por zelo foi criando-se tantas regras e tradicionalismos que ela virou um quartel em vez de uma nação acolhedora, uma família acolhedora. Por isso que temos essa mesa aqui. A mesa é o melhor exemplo do que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus se desdobra em relações à mesa, em conversas à mesa. Jesus não cria uma sinagoga, uma sinagoguê de Jesus. Jesus chama a conversas à mesa. Jesus não cria um novo tradicionalismo, estabelecendo um códex de 600, 400 regras. Não, ele chama para conversas e conversas à mesa. Nós vamos caminhar aqui no livro de Atos e vamos perceber que a igreja tinha um risco muito grande de se manter presa a esse quartel tradicionalista, essa religiosidade engessada tradicionalista. É uma tentação sempre, não só da igreja, mas de qualquer organização, por zelo e por medos, muitas vezes. E como que a igreja, então, vai romper, como o pastor Troiman chamou a atenção, como é que ela vai romper nesse processo com isso? O que acontece para a igreja se tornar, de fato, uma família e uma família acolhedora? Atos 1, nós vemos, então, essa promessa ilimitada de Deus. E também tinha um chamado à obediência, um chamado à missão, que é chegar até os confins da terra. São 120 pessoas que estão ali. Atos 2 tem a pregação de Pedro, e depois dessa pregação de Pedro, 3 mil pessoas se convertem. 3 mil pessoas são acolhidas e recebidas. Atos 3, nós vemos os sinais de Deus se multiplicando, milagres acontecendo, o evangelho se expandindo. Atos 4, Pedro, perante o Sinédrio, Deus o usa poderosamente e mais uma vez 5 mil pessoas são recebidas. 5 mil pessoas são acolhidas. Uma promessa ilimitada. Mas tinha algo aqui que era muito perigoso. A igreja ainda estava fechada entre os judeus. A igreja em Atos 2 tinha povos, tinha pessoas de várias nacionalidades, mas eles eram judeus que vieram à festa de Pentecostes. E aqui nós vemos uma igreja generosa, uma igreja que vive comunhão nas casas, mas que está presa ainda a tradicionalismos e fechada entre os judeus. É aqui que aparece então o nosso primeiro personagem dessa história, e ele é fundamental. E esse personagem vai representar essa família acolhedora. Esse personagem vai representar a comunhão à mesa, o acolhimento e a generosidade. Abra lá sua Bíblia, se você não abriu ainda, em Atos 4, versículo 36. Atos 4, 36 aparece esse homem. Ele é o Zé. Você conhecia o Zé? Gente boa demais. Deram um apelido para o Zé. Ele era tão simpático, tão acolhedor, que o apelido dele virou Barnabé. Você pode ver lá comigo? Atos 4, 36 diz: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Aquilo que o pastor Roberto nos chamou a atenção nos momentos de dízimo. A generosidade do povo era transbordante. Eles viram que eles foram tão amados que tudo que eles tinham não era deles, pertenciam ao Senhor. Então, eles vendiam e doavam. Generosamente doavam. Atos 2, 42 fala da comunhão, do relacionamento, da empatia, da simpatia deles que caía na graça do povo e Deus ia aumentando a cada dia os que iam sendo salvos. Mas isso ainda estava preso a uma bolha. A bolha do tradicionalismo judaico. A bolha das convivências judaicas. Queridos, como é fácil a gente cair nessas bolhas. A gente começa a viver o nosso pequeno grupo, a gente vive estilo de vida discipular, a gente tem comunhão, a gente cuida um do outro, a gente liga para ver como é que está, a gente conversa, a gente chora com os que choram, mas só entre iguais. E aí a gente recebe como igreja pessoas de outras cidades que já são crentes e a gente começa a acolher só iguais. E a gente pode se acostumar com isso. E a gente pode se iludir com isso. E o Espírito Santo está dizendo, muito bom, estão recebendo, mas cadê os que não são salvos? Cadê as pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Cadê aquelas pessoas que para você ou para mim pode parecer assim, ai, não é legal se esse cara vier para o meu pequeno grupo, ele tem um linguajar, só fala palavrão, ele não consegue ficar uma ou duas frases sem falar um palavrão, eu não tenho como convidar, vou escandalizar os irmãos do meu pequeno grupo. Já aconteceu isso com você? Acho que não, nós não pensamos assim, né? Mas que perigo! E a gente começa a criar muros, e começa a fechar a nossa tenda, e a viver o nosso, a nossa vidinha. Deus está agindo, o Espírito Santo está agindo, poderosamente, mas podemos estar presos a raízes de tradicionalismos, regras que nós criamos, e começamos a criar mais, para manter aquele grupo protegido. Temos que proteger esse grupo, temos que proteger esse ministério, temos que proteger isso e aquilo. Essa igreja estava correndo sérios riscos de se tornar mais uma seita judaica. Talvez teríamos o farisaísmo, teríamos os saduceus e os cristonismos, que eram cristãos, seguidores de Jesus, presos ao tradicionalismo judaico, envolvidos somente com judeus. Mas a palavra de Deus diz que Deus quer que todos se salvem e que nenhum se perca. Tinha uma promessa que era ir a todos os povos, todas as pessoas, independente de etnias, independente da história delas para serem salvas. Então Deus age, Deus intervém. Capítulo 6, entra mais um personagem aqui que é muito importante nessa história. Capítulo 6, versículo 12, olha lá o que diz a palavra, olhe na sua Bíblia, sublinhe aquilo que Deus chamar o seu coração. 6:12 diz, com isso agitaram o povo. Esses líderes tradicionalistas estavam incomodados com essa fé, porque ela poderia romper com o tradicionalismo. Os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, ainda não é o segundo personagem principal, levaram ele ao Sinédrio. Ali apresentaram essas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar, falava do templo, e contra a lei. Pois os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará o quê? Sublinha na sua Bíblia. Mudará os costumes. Vai mudar o nosso jeito de ser. A gente está tão acostumado a fazer assim todo dia. E aí ele vai mexer nisso. Vai me tirar da zona de conforto. Mudará os nossos costumes que recebemos de Moisés. Capítulo 7, Deus usa Estevão poderosamente para pregar. Cheio do Espírito Santo, Estevão prega. Profeticamente, ele revela que o templismo era algo que iria impedir aquele povo de cumprir a missão do Senhor. Profeticamente, Estevão mostra que Jerusalém não é o centro de tudo, mas que os rios de água viva fluiriam por todas as nações. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, prega. Ele coloca em xeque todos os tradicionalismos. E aí vem o versículo 57, onde vai aparecer o nosso segundo personagem dessa história. Vai lá para a sua Bíblia, sublinha aquilo que o Espírito Santo fizer saltar aos seus olhos. Atos 7:57 diz, mas eles, esses tradicionalistas, zelosos com as regras, taparam os ouvidos. Olha o estágio. Não aguentavam ouvir aquele sermão. E dando-lhes fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Está aqui o segundo personagem. Enquanto apedrejaram Estevão, este orava ao Senhor. Observe essa oração. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou. Sublinha, por favor, isso na sua Bíblia. Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Aleluia. O coração de Estevão estava transbordante de amor. Estevão entendia o que era a graça de Deus e o fato dele ter sido alcançado e salvo por Jesus. Agora ele olha para o seu algoz, agora ele olha para aquele que o oprime, agora ele olha para aquele que o apedreja, agora ele olha para Saulo, o líder daquele motim, aquele que consente com a violência, e ele olha para Paulo e diz: Senhor, não os considere culpados, culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Capítulo 8. E Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Saulo, queridos, é o representante maior desse tradicionalismo, dessa religiosidade tradicionalista que transforma e muda o propósito da fé em um quartel. Transforma nisso. Paulo era zeloso, fariseu zeloso, instruído aos pés de Gamaliel, homem culto na filosofia grega, homem culto e zeloso no legalismo, nos tradicionalismos. E agora, ele consente com a morte. O Espírito Santo continua agindo. Ninguém segura o vento do Espírito, amém? Não tem como segurar. Você pode colocar muros na sua casa, você pode colocar muros e criar regras e criar padrões para que você não se contamine, você se proteja, e você não quer levar o evangelho para aquele que é diferente, para aquele que é escravo do pecado, para aquele que ainda está no paganismo, mas o Espírito Santo vai soprar e vai derrubar muros. Ele derruba esses muros. O capítulo 8, o Espírito Santo age em meio a algo que não era bom, a perseguição. O Espírito Santo leva Filipe para Samaria. Samaria era meio igual, então dá para a gente ir lá. E aí Filipe prega, pessoas se convertem. O que faz Jerusalém? A igreja de Jerusalém ainda estava presa com raízes a esses tradicionalismos. A igreja envia Pedro e João para auditar o que estava acontecendo lá. Vamos ver se esse negócio é de Deus mesmo. Vamos ver se isso realmente é de Deus. E eles vão auditar. Sabe por quê? Porque quando estamos presos a tradicionalismos, nós precisamos ver de que lado eles estão, se do nosso ou do outro. O tradicionalismo cria lados. Você não é do meu lado, você não é da minha linha. E a gente segrega, separa pessoas. O Espírito Santo está agindo. E quando os homens endurecem seus corações, Deus vai rasgar os céus. Deus vai romper os céus. E aí entra o capítulo 9. O coração estava muito duro. O tradicionalismo estava enraizado. Jesus vai romper os céus. Olha o capítulo 9, o início do capítulo 9. Vamos ler juntos? Vai ser publicado na tela? Início do capítulo 9. Os três versículos dizem: enquanto isso, vamos lá? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Saulo, o representante desses tradicionalismos, dessa prisão da religiosidade, ele se une ao Estado, pede forças militares para isso, e ele sai perseguindo. O texto diz que ele respirava ameaças de morte. Sabe alguém que tem fôlego de morte? Alguém que você está perto e você sai odiando outra pessoa, de tanto que ele odeia outras pessoas? Alguém que respira violência? Esse era Paulo, antes do encontro com Jesus. Mas por que Paulo era assim? Queridos, os tradicionalismos não nascem à toa. Não nasce porque alguém cria do nada. O tradicionalismo nasce de uma intenção boa de criar uma cerca de proteção para o pecado. Da onde surgiu o tradicionalismo do farisaísmo? Ele surge no pós-exílico. surge com o povo que sofreu o que é ser exilado. E sofrendo o que é ser exilado, o povo chega e diz: gente, a gente precisa se cuidar. Nós temos que fazer um meio da gente não pecar mais. E aí eles pegam uma lei como o Shabat, o dia do descanso, o dia do Senhor, e eles começam a criar regras em volta do Shabat para que ninguém pecasse contra o sábado. Então eles começam a dizer: olha, no sábado você pode andar até 1 quilômetro. Aí a outra tradição diz assim: não, no sábado a gente vai poder andar 3 quilômetros. Aí o outro diz assim: não, no sábado a gente não pode lavar a louça. E começa a criar regrinhas. A intenção é positiva no início. Eles chamavam de halaká, tradições orais. Mas esse tradicionalismo começa a transformar aquilo que era para ser uma nação acolhedora em um quartel. Que era para ser uma família à mesa, que se conversa olho no olho, a imagem vai mostrar, se transforma em olhar na nuca do outro. E não mais olhos com olhos, face a face. E vira ritos e ritos do toque e não toque, e levanta um movimento que distancia as pessoas de Deus. O zelo que deveria ser pela pessoa tornou-se zelo por regras. Um fardo que impedia acolhimento e impedia o cuidado. O zelo pelas regras, querido, é muito importante. Ele torna as pessoas em coisas. Eu coisifico pessoas. Porque daí eu olho para aquela pessoa e eu não a amo mais. Eu olho para ela e digo: ela não obedece às regras. Eu não quero ela perto de mim. Ao ponto de querer eliminá-las. Não é o que a gente vê nas redes sociais? Zelos, ídolos, que as pessoas escrevem: que bom que morra, que bom que morreu. E crente escrevendo coisas desse tipo, coisificando pessoas, criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, a quem devemos honrar. Nós coisificamos, o zelo pelas regras coisifica as pessoas a ponto de desejar vê-las eliminadas. E essas regras se tornam atos de justiça. Como Paulo vai dizer mais à frente, aqueles que assim o fazem caíram da graça. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas vai nos ensinar isso. Quando regras, tradições e pureza dos sistemas fica acima da vida humana, a violência deixa de ser apenas justificada e se torna virtude. Mas Deus vai intervir. O movimento do Espírito Santo, ninguém, nem eu e nem você, vamos impedir. Os céus então se rasgam. A grande virada. Atos 9, versículo 3 em diante. Olha na sua Bíblia o que diz. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, Paulo então rangendo os dentes, querendo morte, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda dos céus, os céus se rasgam. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Queridos, talvez a gente esteja construindo muros, talvez a nossa casa está se fechando como uma fortaleza, pensando em proteger os nossos filhos, pensando em proteger, mas o vento do Espírito vai derrubar essas fortalezas, para que vidas sejam salvas. Talvez tem pessoas que você não acredite na conversão delas, mas esse povo aqui orava por Paulo. Sabe por que que eles oravam por Paulo? Pela conversão de Paulo e de outros? Olhando a oração de Estevão, antes ou sendo apedrejado. O que que Estevão diz quando está sendo apedrejado? Estevão diz: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Existia um amor tremendo, profundo, o maior dos milagres. O maior dos milagres não são os dons, O maior dos milagres não é a nossa capacidade de articulação. O maior dos milagres não são as estruturas que podemos levantar. O maior dos milagres não são os coxos andando, não são os mortos ressuscitando. O maior dos milagres é o amor como um dunamis de Deus, a presença real do Espírito Santo rompendo corações ao ponto de amar o meu inimigo, ao ponto de amar o meu algoz, ao ponto de amar aquele que me tortura. E esse amor é o amor que estava latente naquela igreja e ele começa a se romper. Agora, Paulo ouve Jesus. Quando perseguem você ou me perseguem por causa do evangelho, eles não perseguem a mim, eles não perseguem a você, eles perseguem a Jesus. E aqui nos ensina a orar como Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Porque antes desse céu se rasgar, com certeza corações se rasgaram orando por Paulo, corações se rasgaram no seu secreto chorando e dizendo: Deus, intervém, esse homem range os dentes e ama a violência e ele nos persegue. E esses corações rasgados no seu secreto alcançou o coração de Paulo, alcançou os céus, esse coração acolheu antes. Queridos, é isso que tem que acontecer no meu pequeno grupo, é isso que tem que acontecer você com seus filhos em casa, no seu culto doméstico. Nós temos que rasgar o nosso coração orando pelo político mais corrupto que existe, orando pela pessoa mais promíscua que você conheça, orando por aquelas estruturas demoníacas que tem na nossa sociedade e dizendo: Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Orando por pessoas violentas, orando por pessoas tão pecadoras e tão escravas do pecado que você talvez não acredite na conversão, mas você, por fé, você entra nos céus em oração e diz: venha o teu reino, Senhor, sobre a vida desse homem que parece que nunca vai se converter. E nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo. Alcançar e acolher começa dentro do nosso coração com as nossas orações. Temos orado por pessoas ou temos falado mal delas? Temos orado e chorado por transformação na vida de pessoas, ou a gente fica digitando, falando mal dessas pessoas? O Espírito Santo nos chama a alcançar e acolher primeiro dentro do coração, e depois sim, à mesa, não esperando pessoas perfeitas, mas esperando pessoas prontas a ouvir e chorar com você, ouvir e chorar comigo, e crescermos juntos. É o chamado do Senhor. Os céus se abriram. Esse ex-líder, esse ex-religioso, esse general do tradicionalismo é acolhido em lares cheios de graça. Ele vai depois continuar sendo um general, um grande líder, mas com o coração transformado. E ele é acolhido em lares. Se você ler com detalhes capítulo 9, Ananias vai ao encontro dele. Quando Ananias vai ao encontro de Paulo, o Espírito Santo o guia para isso. E Ananias chega para Paulo e diz: irmão Saulo. Você já imaginou chamar de irmão aquele que te persegue? Ou você chamar de irmão aquele que parece improvável que um dia se renda ao Senhor Jesus? A mesa chama de irmão. A mesa tem empatia. A mesa tem alteridade. A mesa tem simpatia um pelo outro. E agora ele é acolhido em lares de Damasco. As portas, as casas de Damasco se abrem para Paulo, esse perseguidor violento. Agora ele começa a experimentar o que é a graça. Primeiro ele viu a graça no rasgar dos céus e Deus diretamente a ele o alcançando. Agora ele vê a graça nas casas. Queridos, você não tem noção, eu não tenho noção do pleno poder que tem uma casa aberta. Se você não abre a sua casa para receber os seus vizinhos, para receber seus amigos da empresa, para receber pessoas, para falar de Jesus e abrir a Bíblia sobre a sua mesa, num café, numa refeição, você não entendeu o poder de Deus ainda. Existe algo especial para as nossas casas. Nós não podemos tornar as nossas casas fortalezas, mas sim famílias e casas acolhedoras. Esse homem vem, ele tem um encontro com o Senhor. E aí o versículo 26 de Atos 9, vai lá para o versículo 26. Ele, depois de ter sido acolhido ali em Damasco, ele foge para Jerusalém, porque os judeus querem matar Saulo. E foge, ele pula o muro. Já imaginou isso, jovem, adolescente? Você que já pulou muro por alguma coisa aí, não vai contar o que você disse, o que você fez de errado, né? Ele não tinha feito nada de errado. Ele pula o muro num cesto e vai para Jerusalém. No versículo 26, diz que quando ele chegou em Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo, sublinha a palavra medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Por que Jerusalém tão diferente? Nós vamos ver na história da igreja que Jerusalém ainda continua por muito tempo sendo esse quartel do tradicionalismo. Ela tinha que proteger as regras. E nisso, o diferente, o estranho, primeiro precisa provar quem ele é para que entre aqui. E nisso, o medo existe, pensando que pode ser um infiltrado no nosso meio. Queridos, muitas vezes por medo nós criamos coisas que não são bíblicas. Muitas vezes por prudência também. E isso é bom. Existem hábitos, costumes nossos que por prudência nós criamos na história da nossa família, na história da nossa empresa e na história da igreja. Mas é muito perigoso quando esses tradicionalismos batem de frente com a Bíblia, com as escrituras sagradas. E agora aquela igreja está ali como uma fortaleza. Sabe, nós criamos muitas vezes regras por medo do caos. O medo de bagunçar, de perder o controle. Líderes criam uma fortaleza no pequeno grupo, nos ministérios. Queremos controlar tudo. Mas não conseguimos controlar, queridos. Nós só podemos discipular, chamar à mesa e ensinar o caminho. Não temos o controle de tudo. Eu lembro, ouvi histórias da década de 70 de igrejas batistas, tá? Que tinha líderes indo na porta do cinema para ver quem ia assistir Mazzaropi. É. Eu lembro ouvir histórias e ver também casos de gente sendo tirado a ceia da mão dele porque ele não estava pronto para a ceia. Quanta gente foi machucada por causa desses tradicionalismos, violências morais e espirituais aconteceram. Por medo, por medo de perder o controle. Dizer, lei é lei, não pode ter exceção. Imagina o que vai acontecer. Queridos, tem líderes legitimando violência no lar em nome de legalismos. Violência em nome de legalismos. Não conhecendo o que exatamente Malaquias nos ensina no contexto todo. Queridos, temos e corremos esse risco. Precisamos estar atentos. Medo da impureza, medo da contaminação, construímos fortalezas. Quando Jesus diz, não, vocês são presença fiel no mundo, vocês são sal da terra. E o sal precisa ser espalhado para dar sabor. Vocês não têm que ficar presos num saleiro. Luz, para lançar luz sim sobre o pecado e provocar arrependimento. Mas não luz para expor feridas e dizer, fique lá fora. A luz é para dizer, vem aqui à mesa, vamos sentar junto. Você tem uma ferida, um pecado que está fedendo? Cara, está ruim mesmo aqui, mas saiba que eu também já tive feridas assim. Mas saiba que eu também tenho algumas feridas que eu estou tratando ainda. Vamos conversar sobre isso. Lança-se luz para espantar os demônios daquilo que se alimenta, mas para tratar. E dizer, vem comigo, vamos cuidar dessas feridas do pecado, vamos buscar a libertação desse pecado, mas caminhe comigo, estamos juntos. Não é luz para afugentar, mas é luz para atrair, é sal para dar sabor. Temos que estar atento a isso. Eu lembro, na década de 90, os batistas romperam com muitos tradicionalismos. Eu lembro do pastor Roberto contando uma ilustração que era da moça que cortava a carne, as pontas da carne para cozinhar. O marido chegava e perguntava, por que você faz isso? Ela diz, não sei, minha mãe fazia. Aí ela liga para a mãe, mãe, por que a senhora corta as pontas da carne para cozinhar? Você não sei, tua avó fazia. Aí ela liga para a avó, vó, por que a senhora corta as pontas da carne para cozinhar? Aí ela dizia, não sei. Aí eles marcam um dia, vão na casa da Bisa. Aí senta com a Bisa bem debilitada. Bisa, por que a senhora cortava a ponta? Ué, vocês não sabiam? A gente não tinha dinheiro para nada, a panelinha era pequena, não cabia. Eu tinha que cortar a ponta da carne. Sabe que muitas vezes nós fazemos coisas e não sabemos por que fazemos. Nós precisamos ir para as Escrituras Sagradas, para a Palavra de Deus, por isso precisamos estar na escola bíblica. Por isso precisamos fazer o nosso CFI, a nossa jornada do discípulo, para ver o que a Palavra de Deus diz e não o que o tradicionalismo diz. E vamos crescer nessa palavra. Chegando nessa fortaleza, quem é que vai ajudar Paulo a ser acolhido? O Zé. O Zé está lá. Olha o versículo 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Você é o Zé que acolhe? Você é o Barnabé que não liga com a sua reputação? Olha o ídolo da reputação para acolher pessoas. Então esse discípulo cheio da graça acolhe aquele homem religioso para ser agora um pai. E um pai que vai transformar a igreja de Jesus em um lar. A mesa, queridos, é o lugar da cura.